Falando, né, como a Unifax, além desse projeto, tem outras atividades também que dão aos seus estudantes não só a capacidade técnica da formação do curso específico, mas também se tornando pessoas, né? Pessoas melhores que vão poder estar atuando na sociedade de uma forma mais significativa. Então, obrigado, deixamos aí o seu tempo para as suas considerações finais.
Bom, serei bem breve pelo horário, agradecer a oportunidade e dizer que estamos de portas abertas, né? Temos o link, temos o site, temos também para quem nos assiste em Salvador, pode nos procurar, se quiserem ter um contato presencial, de poder compreender melhor, eu estou à disposição, eu posso acolher vocês, principalmente às terças e quintas, na própria Universidade de Salvador, no campus da Avenida Tancredo Neves. Então, é sempre um prazer poder compartilhar. E, Ivete, querida, é com você, para a gente poder coroar aí, com palavras de paz, essa manhã pacífica.
A gente está para organizar uma nova rodada, né, no Grupo Ânima. Eu estou na dúvida se a gente vai para Curitiba ou se a gente continua em Salvador. As duas ao mesmo tempo, né? Porque a gente combinou com o Grupo Ânima que a gente ia fazer todas as faculdades de todo o país. Mas eu não consigo sair de Salvador, eu não vou largar esse professor tão cedo, viu?
Acho que não, né, Ivete? Não tem como. Que bonito ver esse casamento, né, de instituições sociais, uma organização social, ONG, Palavra de Paz, mas uma universidade aqui também nós, né, Sérgio? Uma emissora de rádio, comunicadores, professores, educadores, todos se juntando em função da paz. O que é que pode ser mais importante, sobretudo nesse momento em que nós estamos vivendo de tantos conflitos? Então, parabéns à Unifax que se abriu a essa proposta, ONG também, Palavra de Paz, né, Ivete, que você pode falar agora também, eu acho, né, Sérgio, as pessoas que querem se voluntariar, outras instituições aqui em Salvador, outros lugares do Brasil, nós estamos aqui pelo canal do YouTube, outras pessoas podem estar ouvindo, que querem implementar também esse projeto, qual seria o caminho?
Então, a gente tem, olha, por incrível que pareça, a gente tem um WhatsApp, sabia? Que você pode ligar e escrever, ou falar com a Mônica, que é a nossa voluntária virtual, que eu brinco que ela é maravilhosa, né? Mas também tem o site palavrasdepaz.org, quer dizer, você pode ir em qualquer lugar, a gente tem também o Instagram, palavrasdepaz.br. O que não falta para a gente é formas de contato, né? Você pode ser voluntário, você pode querer nos ajudar, você pode querer participar de qualquer uma das nossas aulas todas as noites. Todas as noites a gente tem um programa de educação para a paz. Escreva ou entre em contato com o DDD 11-93327-1175.
Obrigada.
O WhatsApp é fácil, né?
Repita o número, então, por favor, Ivete. Repita o número.
Só repetindo rapidamente, Ivete, por favor.
11-93327-1175.
Maravilha. Ivete, ainda continue com a gente na plataforma até o final. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente dá responde. E a Cornélia, que esteve aqui com a gente, ouvindo tudo isso, né? Tantas coisas foram ditas, tantos depoimentos, tantas falas, o que é que o seu coração também quer trazer e dizer aqui para o nosso fechamento do nosso programa, Cornélia.
Eu sinto que há muitas distrações hoje em dia. Para muitas pessoas, a questão é a distração, muitas informações demais que nos distanciam do nosso próprio ser, não é? Então, eu me lembro também de uma historinha que Prem Rawat falou num desses últimos eventos, que na evolução do ser humano, ele tinha ouvidos para escutar um perigo, tinha olhos para ver se algo tenebroso se aproximava, o nariz para ver, para sentir se tinha fumaça, alguma coisa queimando, e a boca para ver se tinha pegado uma folha venenosa ou fruta venenosa, não é? Então, esses sentidos se voltavam para fora e principalmente detectando perigo, não é? E hoje em dia também muitas das notícias que recebemos são todas sobre perigo, coisa horrorosa que aconteceu aqui ou ali, e as pessoas às vezes o pouco de paz que tinham se desaparece em poucos minutos quando ouvem tanta coisa horrorosa. Mas chegou um momento em que, e Prem frisa isso, que nós podemos também voltar esses sentidos para dentro e que o ser humano, na realidade, foi criado para sentir paz dentro de si. E isso é possível. E ele mostra isso. E todo o programa de educação para a paz evolui nesse sentido, não é? Então, esse é um dos nossos desafios, no meio de tanta informação, poder se recolher por um momento, voltar os sentidos para dentro e encontrar um pouco de paz, porque é para isso que o ser humano foi criado.
Ai, que coisa... Lindo demais. E isso pode ser em qualquer lugar, dentro de uma universidade, nas casas, nas escolas, nas organizações e, por que não, nos presídios, não é, Sérgio? Foi o que a gente mostrou aqui. Suas considerações finais também, agradecendo já a todos que fizeram esse programa e que se sintonizam também nessa egrégora de paz, com esse desejo de fazer com que a bondade seja o maior valor, que foi dito também no início na mensagem.
Muito, muito obrigado a Ivete, que conseguiu juntar essas pessoas todas, ao professor, foi um prazer enorme receber você aqui. Sempre você precisar desse programa, da Em Sintonia com a Paz, pode ligar para nós, que a gente te atende, vamos dizer assim, também, retribuindo. Eu ia falar uma coisa e esqueci.
Foi tomado aqui pela...
Já lembrei. Se você quiser receber mais mensagens de paz, você pode receber pelo seu WhatsApp. Mensalmente, a gente manda duas vezes mensagens de Prêmio Harvard pelo WhatsApp, que você pode receber. Então, para você se inscrever, você entra no Instagram, @ Em Sintonia com a Paz. Ali você vai saber como se inscrever para receber essas mensagens.
Obrigada. É isso. A gente agradece a todos, né, que participaram, a Ivete, meu forte, ao Fábio Santos, psicólogo e jurista, professor da Unifax, a Carolina Azaf, né, lá de São Paulo, João Pedro Silva Fernandes, de Manaus, que trouxe seu depoimento, a Paula, também lá de São Paulo, e a Rosana Davi. A todos os voluntários, né, aquelas pessoas que se colocam a serviço dessa obra da Fundação Prem Harvard e de tantos outros trabalhos do bem, construindo um Brasil melhor, uma sociedade melhor. Marquinhos Santiago esteve com a gente aqui na técnica. Essa foi mais uma edição do quadro Em Sintonia com a Paz, que a gente exibe aqui no programa Em Sintonia toda a última terça-feira do mês, com certeza, hoje excepcionalmente aqui nessa sexta-feira, por ser o dia do detento, no próximo dia 24, nós estamos fazendo o programa hoje, trazendo esse tema tão significativo. Obrigada a todos, até o nosso próximo encontro.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A zagueira do São Paulo, Sara Aisha, acusou um maqueiro da Ferroviária de proferir ofensas misóginas contra ela em uma partida realizada na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Após a partida, Sara deu a seguinte declaração.
Aqui é inadmissível, a gente está numa categoria de base e a gente está aqui para aprender sobre o futebol. E em um momento daquele, o Cui me chamar de biscate é inadmissível, mano. É inadmissível, a única coisa que eu falo, a gente está aqui para aprender, a gente está todo dia aqui treinando, a gente passa o ano inteiro treinando longe da família para chegar um cara daquele dali e me chamar de biscate fora de campo, mano. É inadmissível isso, velho.
A Federação Paulista de Futebol e os dois clubes lamentaram a situação. O time do interior paulista disse, inclusive, que vai apurar internamente o caso para tomar as medidas cabíveis. Segundo o relato da jogadora, aconteceu o caso de misoginia nos minutos finais do jogo quando ela deixou o campo de maca. O protocolo de racismo e misoginia foi acionado pela árbitra Thalita Ximenes de Freitas. A árbitra, inclusive, ainda perguntou se Sara teria condições de seguir na partida após a situação e a zagueira confirmou. Ainda assim, antes dela retornar ao gramado chorando, ela chegou até a passar mal no banco de reservas. E o maqueiro foi retirado do estádio logo após o início da confusão. Em nota oficial, São Paulo lamentou o caso e disse que vai prestar todo o suporte à atleta. O São Paulo Futebol Clube reforça que não tolera nenhum tipo de preconceito e aguarda que as autoridades cumpram com a sua responsabilidade para que a justiça seja feita. O São Paulo também informa que vai prestar todo o suporte necessário à atleta, que muito nos orgulha de ter no elenco vestindo a nossa camisa. O futebol feminino é gigante, não há espaço para cenas lamentáveis como esta. E para quem não sabe, o plenário do Senado Federal já aprovou em março deste ano um projeto de lei que insere a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação previstos na Lei 7.716/1989, conhecida como a Lei do Racismo. O projeto foi aprovado por unanimidade. O texto foi da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. O São Paulo venceu a Ferroviária por 4-2, fazendo 5-4 no placar agregado e avançou para a final da competição. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Daniela Esperon.
As mulheres ainda ocupam menos de 30% dos cargos de liderança nas empresas. E quando o assunto é promoção, a desigualdade é ainda maior. Dados do estudo Woman in the Workplace mostram que a cada 100 homens promovidos a cargos gerenciais, apenas 54 mulheres negras avançam na carreira. Diante desse cenário, empresas têm apostado em programas de mentoria para ampliar oportunidades e reduzir desigualdades históricas. Para a administradora Tânia Zambelli, conselheira e coordenadora da Comissão Especial ADM Mulher do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, a mentoria ajuda a abrir portas que muitas vezes permanecem fechadas no ambiente corporativo.
As mulheres, elas enfrentam ainda dificuldade para alcançar algum cargo de liderança nas organizações. Nós já temos hoje algumas mentorias internas dentro de algumas organizações, onde eles preparam os gestores dessas mulheres para que eles possam ser mentores delas e promovê-las, né, e trazer essa autoestima, trazer esse autoconhecimento para essa mulher, para que ela possa sentar nessa cadeira com mais conforto.
Especialistas explicam que homens costumam construir redes de influência de forma mais natural no ambiente corporativo, em encontros profissionais e conexões informais. Já as mulheres, muitas vezes, ficam fora desses espaços de visibilidade e indicação. Por isso, programas estruturados de mentoria vêm ganhando força em grandes empresas, com foco no desenvolvimento de carreira, sucessão e ampliação da presença feminina em cargos estratégicos.
A mentoria, ela vem exatamente para poder trazer essa consciência para essa mulher que ela pode, né, e deve concorrer a essa cadeira de liderança dentro das organizações. A mentoria, ela vem para isso, né? Então ela traz reflexões sobre o autoconhecimento, sobre os pontos fortes, sobre o que ela pode enfrentar para poder se autodesenvolver. Geralmente o mentor, ele apoia o desenvolvimento desse mentorado. E ele tem que estar disposto a se autoprojetar, né? A buscar aquilo para ele conquistar o mercado nessa questão da liderança.
Além do crescimento profissional, os programas de mentoria também fortalecem a autoconfiança e criam redes internas de apoio. Empresas que adotam ações estruturadas de equidade conseguem medir resultados por meio do aumento de promoções, retenção de talentos e maior representatividade feminina na liderança. Mais do que diversidade no discurso, a mentoria vem se consolidando como estratégia para transformar cultura organizacional em oportunidade real. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Café com Resenha, um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Sextou com Café com Resenha. Gente, quem vai resenhar comigo hoje, até dispensa apresentação.
Do Freguesa.
Freguesa, Maria Menezes. E a gente vai falar sobre situações inusitadas do nosso cotidiano. Bom dia, Maria. Eu já tô rindo.
Bom dia, Márcia. Bom dia, meu querido do som. É Marquinhos?
Marquinhos Santiago.
Marquinhos Santiago, bom dia. Já tô.
Íntima.
Freguesa, é, íntima. É. Menina, tanta coisa inusitada, né, que acontece no dia a dia.
Eu queria já começar contando daquela senhora que você encontrou de 90 anos, porque aquilo é inspirador, né?
É.
Dá esperança com o futuro.
Não é, menina? Porque às vezes você sai de casa com tanta coisa na cabeça, né? Posso. Tanto estresse. Aí eu fui comprar fruta na banquinha, que eu sempre vou, né? Porque tem umas bananas feias que eu amo, gente. Que a banana, quanto mais feia, melhor ela é.
Eu gosto.
Não
só
é?
Só gosto daquela banana da terra madurona.
Não, eu não gosto muito madura, não.
Eu gosto.
A banana prata normal, a banana prata, quando ela tá muito bonitona, aquela casca amarela enorme, aquele bananão, não tem gosto de nada. Agora, quando ela é feinha, pequenininha, esquisitinha, dentro ela é quase amarelinha, não é tão branca, né?
É verdade.
E ela tem um sabor, enfim, nessa banquinha tem essa banana que vem da roça, sem agrotóxico, eu acredito nisso. Aí eu vou lá e aproveito e compro outras frutas e tal. Quando eu tô lá comprando, que eu olho assim, para, estaciona um carro. Uma senhora dirigindo com a outra do lado, a outra saiu, ela ficou no carro. E ela me chamou a atenção pela beleza dela. Uma senhora já de idade avançada, mas
90 que você falou.
É isso. Aí eu, com a cara de pau que Deus me deu, que isso também é inusitado, a pessoa chegando lá. Eu olhei pra ela e falei, nossa, a senhora é linda. Aí ela ficou assim, ah, obrigada, mas ficou meio envergonhada. Aí eu falei, será que eu posso perguntar a sua idade? Porque eu vi que ela estava guiando o carro, ela estava dirigindo. Aí ela falou, pode, 91. Aí eu não aguentei, falei, eu vou gravar um vídeo agora. Eu nem pedi licença a ela, minha gente, eu invadi. Peguei o celular e falei, gente, tô aqui na banquinha, encontrei essa senhora, olha a cliente que apareceu aqui. Aí mostro ela, né, eu digo, e você pode me dizer quantos anos você tem? Ela fala, 91. Ela está dirigindo.
Bonitona, eu vi,
Você viu? Bonitona. E o que eu achei mais legal, sabe o quê, Márcia? Bem humorada.
Ela entrou na sua.
Receptiva, livre, alegre. Ela não estava com... Entendeu? Ela podia estar invadindo. Eu invadi. Eu invado, né?
Como?
Okay. Eles estão batendo um papo paralelo aqui.
Esse vídeo, você tem, Maria?
Eu tenho aqui.
Então, vamos, você passa para mim, eu passo para Marquinhos.
Deixa, cadê meu celular?
Marquinhos, Ixi, senhora, fica aí atento.
Ah, não, tá aqui. Eu vou passar para
Marquinhos. A resenha com ele também.
Agora, eu passo para Márcia. Então, gente, aí ela me respondeu com tanta boa vontade, uma pessoa desconhecida, que até então ela não tinha me reconhecido.
Sim.
Aí eu estou conversando com ela, senhora, e aí, posso chamar de você? Pode e tal. Aí ela falou que dirige, que a filha dela é médica, que a filha dela autorizou ela dirigir, porque fez exames e viu que ela está ainda com os reflexos bons. Enquanto é a filha dela autorizar,
bateu o martelo, ela
vai estar dirigindo. Mas eu gostei muito desse bom humor, dessa receptividade. Às vezes a pessoa mais velha fica muito reclusa, sem querer dar muita...
E resiste também quando você acha
invasiva. Eu fui invasiva. E ela, aí no meio da conversa, a moça que estava com ela falou, ô Didi, sabe quem é ela? Que aí o rapaz da banquinha já falou pra ela que eu era eu. Aí ela veio, não, quem é? Ela falou, eu tô achando com a cara conhecida. Mas não sei. Aí, aí eu falei, é uma mulher maluca que aparece na televisão. Aí ela deu um grito assim, menina, você já me entrevistou um dia na Ceazinha do Rio Vermelho, não sei o que. Eu não lembrava, né? Aí ela ainda pegou e me convidou pra tomar um café na casa dela, ainda deu o endereço dela. Eu moro aqui nessa ladeira, no prédio, eu tive que editar, porque ela botou o endereço dela. Eu falei, não posso publicar um vídeo com o endereço dela. Não vai bater gente lá querendo esse café. Aí menina, ela foi tão receptiva. Eu sabia que eu tinha que postar aquele vídeo, porque... E geralmente a gente...
É inspirador.
É isso, que você quer postar um vídeo quando você tá bonitinha, quando você tá arrumadinha. Eu tava toda desgrenhada. Eu falei, isso é assim mesmo. Pois é assim mesmo que vai. E eu vejo que nessas redes sociais, no Instagram principalmente, quanto mais natural, mais repercussão tem. As pessoas gostam de perceber que aquilo realmente não foi pensado. Foi,
né?
Aconteceu aquilo ali no momento. E de fato foi, né? E aí, minha gente, a repercussão do vídeo... Eu tive mais visualização nesse vídeo do que em todos da minha vida. Ou seja, eu sozinha... Eu já tive até vídeos com mais de 100 mil visualizações, um ou outro. Quando tem algum tema picante, alguma coisa assim que a galera gosta.
Eu vou até repostar.
Mas ela... Porque ou vale seja, a pena, eu e ela geramos um vídeo que deu mais de 150 mil visualizações.
Porque é inspirador.
Eu acho também que as pessoas gostam de me ver fazendo isso. É o que as pessoas querem me ver fazendo.
A espontaneidade.
É. E me relacionando de uma forma, assim, muito tranquila e leve com a pessoa. Isso. Sem nada programado.
Sem roteiro.
Isso.
Sem nada. Eu também não gosto nem de fazer roteiro quando você vem aqui.
Não precisa, não. Aí, ela me recebeu dessa maneira e os comentários era assim, linda, 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 que maravilhosa, que linda, ela dirige, eu tenho medo de dirigir até hoje, meu Deus, me encorajei. Algumas pessoas disseram, tenho carteira e não dirijo com medo, agora perdi o medo, ela tá dirigindo. Ela tava tão tranquila, tão serena. E aí começou, aí a filha médica disse, a filha sou eu. Começou a responder, foi. Começou a aparecer os personagens todos. Aí apareceu, menina, olha, muita gente, minha tia, ela é assim. Aí teve uma que falou, você não sabe de nada, ela canta muito bem. Falei, meu Deus,
pronto.
Ainda canta?
Como?
Eu vou ter que ir lá fazer
tomar esse café.
Vou ter que ir lá tomar esse café e fazer várias perguntas. Ah, eu quero saber se ela tá namorando. Porque, querida, ela está em condições.
Exato, tá em condições.
Se ela tá em condições de dirigir, ela tá em condições de namorar. Não tá, não?
Tá.
E não deve faltar pretendente, porque ela é linda, ela é bem-humorada.
Poxa,
canta.
Perfeito.
E assim, receptiva, leve, modesta. Cada vez que eu dizia que era linda, ela dizia, não, não, são seus olhos. Eu dizia, não, minha filha, não são meus olhos, não. E eu vou ter que ir na casa dela mostrar ela a repercussão.
Isso.
Porque ela assim, linda, linda, maravilhosa, linda, inspiradora, que coisa linda. Fiquei alegre. E eu vou dizer, eu gravei esse vídeo de manhãzinha cedo, assim, eu passei o resto do dia alegre.
Poxa,
que né? É uma coisa que realmente me alegra. Contactar com pessoas em geral.
E você é muito espontânea, Maria. Você gosta de... Né?
É do que ocorrer.
Do que ocorrer.
É.
Exatamente.
E quando tem essa receptividade... Agora você sabe que na internet sempre tem que ter alguém pra vir falar alguma coisa contra.
Óbvio.
Aí apareceu um que escreveu assim, ó. Eu dei risada. Arriscando a vida dela e a nossa.
Mas sempre tem o espírito de porco.
Menina, não tá arriscando a vida de ninguém. Ela tá dirigindo com calma. Ela tá arriscando muito menos do que a pessoa que dirige, digamos assim, precisando da aprovação da filha, né?
Isso.
Ela quer dirigir perfeitamente. Ela não vai se arriscar em nada. Não, ela não vai fazer nenhuma manobra. Não. E é uma pessoa na idade dela, com a maturidade dela, não vai fazer nenhuma manobra arriscada, não vai... Entendeu?
Sim.
O que a gente vê, muitos motoristas, muito jovens,
fazendo besteira
no trânsito, ela com certeza não vai fazer.
Tem maturidade. Meu pai dirigiu até 90 anos, mas aconteceu um imprevisto, assim, um acidente até de moto, que ele não teve culpa nenhuma, de avançou o sinal, aí meus irmãos conversaram com ele,
o cara ameaçou ele.
E aí ele não teve testemunha, e ele mesmo foi lá
dizer o que aconteceu no acidente.
Fez a ocorrência, mas ele dirigia e fazia também os exames dele, que estava com a carteira
atualizada. Mamãe tem 94. E eu vou dizer, essa senhora, Didi, ela tá ainda com mais vigor do que minha mãe. Minha mãe tem 94.
Sim.
Mas com 80 e poucos, ela mesma disse que não queria mais dirigir. Ela falou, meus reflexos não tão bons. Mamãe é super consciente. Ela, e o ouvido, que ela disse, gente, tô surda, viu? Eu tô precisando de um aparelho. Ninguém tinha notado. Ela falou que ela tava fazendo pilates com a moça dentro de casa, a campainha tocou.
E ela não ouviu.
E a moça falou, tá tocando a campainha. Ela falou, não tá não. Aí a moça falou, tá sim. Então, ela pediu o aparelho. Mas eu achei muito bacana a Didi. Didi tem uma alegria de viver. Você percebe nela.
Isso realmente faz a diferença.
Eu passei o dia alegre, minha gente. Ela me transmitiu uma coisa assim tão leve, tão boa, que eu...
É.
Sabe, aquilo me alegrou. E eu vi como alegrou as pessoas.
E aqui você vê como você alegra também. Mariana Carvalho está dizendo, bom dia, Maria Menezes. Adoro ouvir as suas histórias, suas piadas. Minha manhã fica mais leve.
Oh, que linda. Então,
Dona
estamos...
Didi e Maria Menezes.
Estamos compartilhando alegria. Eu acho que minha missão é alegrar. Nem sempre eu estou alegre. Ah, outro dia uma coisa pitoresca que aconteceu, inusitada.
Que maravilha.
Esse vídeo, uma pessoa... veio no privado e escreveu assim pra mim, Maria, que linda essa moça, a alegria dela, ela não tinha lhe reconhecido e já foi tão receptiva. Você, no entanto, uma vez foi indiferente a mim. Eu minha filha, sou a fã, nós estávamos no Shopping Lapa e ela quis lhe abordar e você foi indiferente. Ela falou, foi até hostil, ela usou essa pra mim e eu fiquei arrasada quando eu li isso. Falei, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu fui hostil?
Não me recordo,
né, de ter sido hostil, mas tem uma coisa de um filósofo aí que fala, que eu acho fantástico, é assim, você pode ter certeza do que você falou, mas você nunca vai saber o que o outro ouviu. Porque ela viu uma hostilidade, mesmo que a minha intenção
não tenha
sido de hostilidade, ela recebeu assim, menina, aquilo me doeu. Aí eu escrevi pra ela, minha flor, não me lembro dessa situação, não costumo ser hostil ou indiferente, pelo contrário, sou receptiva e fico grata. Mas todo mundo é humano e tem maus momentos. Eu poderia estar num momento de estresse, de pressa,
isso.
De pressão, com algum problema na cabeça e não pude parar para lhe dar atenção devida.
Uma coisa inconsciente.
Eu peço desculpas, por favor, peça desculpas à sua filha. Eu lamento muito, porque era a filha dela, que era minha filha. Menina, ela me escreveu tão lindo de volta. Porque ela falou isso, mas a forma dela de reclamar também não me agrediu. Ela não disse, você foi mal educada. Ela não disse, você foi indiferente. E nós sentimos uma hostilidade. Então, ela não disse porque famoso, é metido, não sei o quê. Ela não agrediu. Aí eu falei, muito obrigada por sua crítica, tão serena. E sem agressividade, porque realmente eu recebi com o coração aberto e tô me desculpando. Menina, escreveu uma mensagem linda de volta.
Tá vendo, que bom.
Dizendo, pela sua desculpa, já vi que você é gente boa mesmo. E que foi um mau momento. E todos nós temos maus momentos.
Às vezes você passa pra uma pessoa, lhe dá bom dia.
E você tá aí com a cabeça cheia.
E você não percebe. Meu Deus, eu não dei bom dia. Mas não é por... Você não quis
ser... Não tem nada pessoal
aí. Mal educada, você não quis... Não faltou gentileza, né? Uma coisa sua consciente. Mas você tava tão... pensando em concentrada em algum problema, em alguma coisa, que você...
Não, a energia
de
dela.
Nós faz.
É isso, a energia de dia é tão boa que até as pazes com a fã que tava magoada eu fiz. Através dela, porque a moça achou isso, que ela foi muito receptiva e ela me acusou naquele momento de não ter sido receptiva, né?
Sim.
Então, serviu também como uma forma de eu me desculpar. E ela me desculpou. E agora estamos seguindo ela, ficamos uma mulher linda ainda por cima. Então ficamos já amigas.
Tudo premiado.
Que beleza.
Mariana Carvalho está dizendo que Maria Menezes poderia vir mais vezes no programa Voz das Mulheres.
Eu estou doida para ser contratada, amiga.
Eu estou sempre convidando. Maria estava fazendo um filme, se ela quiser falar, não puder falar ainda sobre o filme.
O filme é... Eu posso falar assim, né?
En passant.
É, En passant. Que é um filme muito divertido. É, o vídeo, né? É que, minha filha, como é que eu passo o vídeo no Instagram?
Quando a gente vai lá no intervalo, intervalo passa. A gente faz isso.
A coroa é meio lenta, né? A coroa é meio jurássica. Nas redes sociais. Eu não sei como mandar um vídeo do Instagram pra você. Será que eu sei? Bom, os ouvintes não tem nada a ver com isso. Tá no Instagram. Eu tenho o vídeo. Marquinhos, eu sei o vídeo inteiro. Só que o vídeo inteiro tem o endereço dela, entendeu?
Eu sei passar.
Você sabe?
Eu acho que eu consigo.
Olha, Márcia Modernosa. Isso é os netos atualizando. É os netos atualizando ela. Porque as crianças já nascem sabendo, gente. É impressionante.
Não, nascem sabendo. Isso, sem dúvida.
Então, olha, o filme foi em Itaparica. Um filme. Eu não sei se o nome vai se manter desse jeito. Mas a princípio se chama Redenção de Margarete. Margarete é uma mulher racista, preconceituosa, homofóbica, rígida, que morre. E aí vai pro céu. Quando chega no céu, a deusa é negra, o anjo Gabriel é negro, é gay, é tudo muito variado, tudo muito... É uma versão baiana, né?
Sim.
Bem baiana. E do que seria essa chegada da gente nesse outro, nessa outra
nesse
dimensão.
Plano.
É, essa coisa típica mesmo que se fala de céu e inferno e tal, mas com uma deusa moderna, atual, sensível, uma mulher
inclusiva.
Inclusiva, maravilhosa, que quem faz é Valdinéia. Soriano. Ela disse que ela sofreu tanto bullying porque era Valdir que Soriano, e ela é Valdinéia Soriano.
Menina, e você sabe que Valdinéia era o nome de minha mãe?
É. E o nome da mãe dela é Val alguma coisa. Mas aí é Valdinice, eu acho. E
é
ela botou Valdinéia. É
Valdinéia
Soriano.
Eu não
que
esqueço
faz...
dela por conta desse nome. Sempre por conta disso.
Valdinéia, pois Val é uma atriz maravilhosa que era do Bando Teatro Lodum.
Sim.
Maravilhosa. Que é contemporânea minha, assim. Nós fomos contemporâneos no Teatro Vila Velha, quando começou tudo, nos anos 90. Ela começando o Bando Teatro Lodum, eu começando o Grupo Sereus. E a gente era grupo residente do Teatro Vila Velha. Então a gente foi da mesma geração, mas eu nunca tinha contracenado. Então eu amei contracenar. Ela é a deusa e eu sou a assistente da deusa. Uma assistente meio atrapalhada, é. E a assistente da deusa morreu nos anos 20. Então, meu figurino é dos anos 20. Porque eu acho ótimo que só tem um figurino, né? A personagem morreu, ficou ali, só tem aquele figurino e pronto.
Facilitou.
Então, e aí, todo esse trabalho da evolução dessa personagem, que lá vai, essa personagem, que quem faz é Rita Semani, uma atriz fantástica, maravilhosa.
Você já teve aqui?
Já teve aqui, então. Ela faz essa personagem que busca essa redenção. Ela vai entendendo que os preconceitos dela não têm nenhum sentido, ela vai... voltando ao passado dela, revendo coisas, enfim. E aí acontece essa redenção, a direção é do Anderson Soares e da Aline Cléa, que são um casal. E eu acho que o filme vai ficar bem divertido, assim.
Ah, pelo...
E tá parecendo uma coisa bem baiana, sabe? Uma coisa bem baiana.
Sim.
Enfim, e aí tô voltando agora de Vitória da Conquista, que eu fui ontem fazer uma campanha da Zab, que é uma fábrica de produtos de limpeza, que eu tenho a alegria de ser parceira, porque não é só o produto, é a forma, é o dono dessa fábrica, que é uma pessoa de um coração tão maravilhoso, tão gigante. Então ficamos amigos, então é uma parceria de muita alegria. Sabe aquele dono da fábrica que sabe o nome de todos os funcionários?
Poxa, que
e que o funcionário chega lá e já dá uma bicicleta? Sem perguntar nada. E depois ele descobriu que tinha um monte de funcionário que não tinha a habilitação, tinha moto. Ele financiou a habilitação de todo mundo. Ele vai crescendo, ele vai vibrando com o crescimento do funcionário, entende? Uma pessoa muito humana. Então, isso pra mim... esse amor tá no produto, entende? Pra mim,
faz
usar
a
o produto,
diferença.
Você tá alimentando uma energia boa de alguém que lida dessa maneira com os funcionários, com as relações, né?
Melhor do que outras marcas que estão aí sendo...
Não é, menina? Pois é, com problemas.
Com problemas, então eu acho que...
Mas é bom lembrar que produtos de limpeza são pra limpar, não pra ingerir, né?
Também!
Embora esse produto seja maravilhoso, eu não vou ingerir,
nunca.
Não. Zab é pra limpar e limpa bem, viu? Produto maravilhoso. Tá chegando aqui em Salvador ainda, né? Porque o fabricante do interior tem essa dificuldade de chegar até Salvador. Mas no interior, no sudoeste da Bahia, é Zab.
É Zab.
E Zab é Zélia Andrade Bulhões. São as iniciais da mãe dele. Então,
poxa,
é tudo com muito amor, sabe? É uma coisa assim...
Tudo construído,
tudo,
né?
Tudo construído em cima de uma base, assim, de muita justiça, de muita solidariedade. Então, a coisa Flui. E alegre de fazer.
Maria, a gente vai rapidinho, né, Marquinhos, com o nosso intervalo comercial, porque vamos. Também a gente vai ver se a gente consegue
passar esse vídeo. Vamos ver se a Jurássica consegue.
Vambora.
Como é, querida? Eu faço. Oh.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Para cada vida
que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral, que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectada em você.
Café com Resenha, um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, Café com Resenha, com Maria Menezes. Vamos, Marquinho, colocar o livro. Ou o filme ainda está editando, ainda está editando.
Ela falou o livro, o filme.
É o vídeo. Meu Deus, o vídeo. É emoção.
E eu vou falar em livro, é uma coisa que eu tenho comentado, viu, Márcia? Como sim, a gente está lendo menos depois do celular, né, menina? Amigas minhas que comentam muito, que eram leitoras assim.
Eu estou me obrigando,
é, tem que se obrigar, minha gente.
Estou me obrigando.
E eu vi um vídeo também de uma menina maravilhosa na internet que chama Poeta, eu acho que é Thaís o nome dela, maravilhosa ela, dizendo sobre um estudo que saiu sobre a questão de você da gente não escrever mais à mão. Que você não escrever à mão, você tem perda cognitiva.
Eu tenho minha agenda.
Eu escrevo à mão.
E outra coisa, eu tenho um quadro aqui, é Literatura Delas. Que eu trago as mulheres escritoras.
Que ótimo.
As editoras.
Bom, aí as revisoras. Aí elas têm que escrever no computador, né? Claro. Mas assim, o hábito da gente deixar um bilhetinho, sabe? Oxa. De mandar um bilhetinho, eu te amo. Mandar uma carta. Eu amava receber carta, gente. Oxa, gente, pensei, vou até fazer um vídeo sobre isso pra internet, que é a profissão do carteiro. É uma profissão que eu tenho muita pena. Gente, o carteiro, você esperava ele com muita ansiedade, quando você tava com a carta do namorado.
Vamos fazer um programa disso, Café com Resenha com carteiro. Gente, você faz seu vídeo.
Aí o carteiro agora só traz o quê? Multa. E boleto. Coitado do carteiro, ele é um mensageiro de coisas péssimas. A pessoa, olha, vem o carteiro, deu-me livre, sai pra lá, lá ele.
Meu Deus, lá ele, bota os cachorros.
Coitado do carteiro, gente, ele era uma figura que você, né, esperava.
Enfrentava os cachorros, né, não na era, porta das casas.
Querida, bichinho, quando eu vi o carteiro, eu digo, já sei, multa, né? Lá ele. Boleto, é. Que eu recebi um boleto, eu recebi um negócio, minha filha, dizendo que eu fiz uma compra na Shopee. Eu nunca comprei na Shopee na minha vida, uma compra na Shopee, e que meu nome estava no Serasa. Eu tive que ir no Serasa, estava, querida. Clonaram meu CPF. Gente. Quem trouxe essa notícia? O carteiro. E eu só acreditei porque foi o carteiro, porque o advogado falou, se foi online, descarte. Coitado, eu falei, não, chegou no meu endereço.
Carteiro. O carteiro caiu, né?
Não
na hierarquia.
Na hierarquia, da importância pra gente.
Da importância do sentimento.
Não, é, e da expectativa que você tinha dele, gente. Agora você quer que ele não venha.
Não.
Vou os cafés. Gente, deve ser triste para um carteiro que já levou cartas de amor.
Poxa, céu. É uma reflexão profunda.
Não é? E a carta vinha com a letra da pessoa. Você sabia se a pessoa estava bem ou mal pela letra, né? Porque a letra diz muito de você. Você tá meio atabacada na cabeça, você escreve a letra toda troncha. Se você tá bem, você vê que a letra tá... É um sintoma da gente, né? E eu li que realmente você... Parar de escrever à mão gera perda cognitiva. Isso. São caminhos neurais que você vai apagando, entende?
Eu continuo com minha agendinha.
Eu também, querida.
Escrevendo.
À mão.
Não abro mão disso, não.
Outro dia eu fiz um curso de escrita e eu escrevi tudo à mão, gente. Agora, eu tinha que digitar, depois eu vou mandar pra moça avaliar.
Sim.
Mas na hora que vem, que brota na minha imaginação, tem que ser à mão.
Sim, isso. Maria, eu tava pensando também em situações inusitadas, né? Poxa vida. Porque se inusitada não, até comuns que a gente vai pra uma fila, diz que é a Lady Murphy, né? Que a gente vai pra uma fila.
Aí a fila não anda, né?
Não anda.
Você vê, quando você não tá lá, tá andando, né?
Aí você tá lá, para. Muda. Ela começa.
É a Lady Murphy, porque tudo que não é pra acontecer, acontece.
A gente vai no supermercado, loja de departamento, numa farmácia, e que fila. Não é ter uma fila do idoso, pior, demora. Aí você diz, não, eu vou pra aquela fila que tá... E de não, aquela tá enorme, não vou não. E aquela fila que vai.
Ai, minha filha, vou falar em idoso, eu com esse cabelo branco, né, no aeroporto. Aí tá. Mostra as filas. Aí começa a fila, prioridade. Primeiro prioridade. Prioridade por lei. Maior de 60 anos, pessoas com problema de mobilidade, com crianças de menos de 2 anos.
Sim.
Que estão aumentando, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara que tava do meu lado olhou assim pra mim. A senhora não passou de 60, não? Pra eu ir pegar filho, eu falei, ô, querido, não, ainda não. Tô com cara, né? Porque eu acordei agora, tô péssima. Mas, gente, não faz essa pergunta, não, gente.
Isso é muito indelicado.
Não tenta conduzir a pessoa pra fila se ela não foi.
Olha,
a senhora não tá com essa idade, não, pra ir logo pra fila? Falei, não, amiga, eu vou ficar sentada, viu? Que eu não passei dessa idade ainda, não. Gente, e eu com meu filho, né? Que todo mundo acha que eu sou avó. Todo mundo. Ei, vó, traz ele aí. Eu falo, eu parei esta criança.
Não, Maria, mas
nessa. O cara veio me perguntar se eu não tinha passado pra ir pra fila.
Pelo amor de Deus.
Eu falei, querido, infelizmente eu vou ter que ficar aqui, tá?
A gente gosta daquele que diz, não, a senhora tá tomando lugar.
É, a senhora tem 60 anos, tá nessa fila.
Tá tomando lugar
de um idoso, é. A gente quer ouvir isso, gente.
Não, gente, acordem.
Ô, gente, agora, outra coisa inusitada. Pra ir pra Vitória da Conquista atualmente, você vai pra Guarulhos antes. Ano passado eu fui pra Feira de Literária de Ilhéus. O voo foi Salvador, Guarulhos e Ilhéus. Detalhe, chega em Ilhéus, às vezes tá com mau tempo, não aterrissa. Aí volta.
Olha
que loucura, gente.
Gente, eu não tô acreditando, Maria.
Menina, e o aeroporto de Conquista que aumentou, etc. Mas não sei qual é a lógica, não consigo entender. Eu sei que diminuiu os voos antigamente. Aí eu já faço essa campanha da Zab, há mais de 12 anos, não era nem mãe. E eu lembro que tinha avião, tinha duas companhias que faziam. Tinha um de manhã, tinha um de tarde. Agora é assim, direto, acho que só tem 2 vezes na semana. Se nesse dia você não pode ir, não é o dia que você tem que ir, você vai no Pinga-Pinga. O Pinga-Pinga é caríssimo e você vai pra Guarulhos...
Uma conta que não fecha.
Não é, menina?
E porque agora vai ter voo direto São Paulo-Tailândia.
Ó pra aí.
Já vai ter Salvador, acho que França. Mas pra ir...
Mas pra Vitória da Conquista vai ter que ir pra Paris.
Como é que...
Minha nossa.
Você ir pra Guarulhos.
Pra ir pra Vitória da Conquista.
É inacreditável.
Aí você vai com sua malinha, né? Aí você... eu nunca quero despachar a mala pra ser rápida, né?
Sim.
Com essa mania de ser rápida. Pra quando chegar no aeroporto, não ter que ficar esperando. Aquela mala rodando horas, às vezes demora pra caramba, né?
Bate e volta, então.
É, que é rapidinho e tal. Aí, já reparou que, assim, tudo na vida é hierarquia, né? Quando é o grupo, você é do grupo que viaja muito, que tem muitas milhas, que tá no grupo 1, você tem prioridade no grupo 2, não sei o que lá. Aí eles já começam a dizer, a aeronave está lotada. Você já sabe que todo mundo do grupo 4 e 5 vai ter que despachar a mala, querendo ou não. Quer queira, quer não queira, vai ter que despachar. Então, tudo é nessa hierarquia do financeiro, né, amiga? A passagem que você paga mais caro, que tem um lugar melhor, aí você tem o direito de levar sua mala.
Tudo.
A da ralé que tá lá atrás, na geral, vai ter que despachar a sua malinha e ficar lá esperando horas a malinha rodando. Não tem esse direito. Olha...
Depois de um pinga-pinga.
Depois de um pinga-pinga. Quando é daqui pra lá, tudo bem, porque em Vitória da Conquista é uma esteira pequenininha. Mas na volta em Salvador, ontem mesmo eu fiquei uns 20 minutos esperando a minha.
Vamos ao nosso vídeo inusitado de Maria Condidinha.
Você vai botar o vídeo. É porque também tem no YouTube, vai pro YouTube.
Vai agora pro YouTube.
Tudo, né, gente? Tudo, né? Não tem mais só rádio. Você não pode vir de pijama mais gravar.
Não pode. Não pode.
Tem que melhorar, cara.
fazendo compras na banquinha de frutas que eu amo. Encontrei esta cliente, minha gente. Olha esta cliente.
Olha a risadinha dela.
A de Maia, dirigindo a de Maia. Sabe quantos anos a de Maia tem, minha gente? Diga aí, a de Maia.
91.
Olha essa beleza, olha essa energia.
Oh, meu Deus, a bondade sua, minha.
Oh, não é não, meu amor. Você é lindíssima. Qualquer pessoa ia ficar encantada. Eu vou postar, vou bombar. Oh, a de Maia, 91, dirigindo. Os reflexos estão bons, Admaia?
Graças a Deus.
Que coisa linda.
Enquanto eu puder.
Você está independente.
Minha filha é médica.
Autorizou.
Toda hora fala. Eu sei que minha mãe tem condição. Você não tem.
A senhora sabe quem é ela? Esse não. Aqui é o ministro aqui agora? Olhe bem para ela, vê se a senhora conhece.
Está me reconhecendo?
Não, eu estou achando que é uma pessoa conhecida, mas eu tô.
Olhe bem aí.
Umas caretas, a mulher meio maluca que aparece na televisão.
Ai, meu Deus!
Oh, minha gente, que coisa linda. Ela não tinha me reconhecido.
Uma vez aí no... Aí na Ceazinha.
É.
Você foi, falou comigo, brincou e tudo.
Ô, oh, mulher, tempo. Muito tempo. É porque eu entrevistei tanta gente que é demais. É que eu já não lembro.
Ai,
mais.
Menina,
mas você tá linda demais, viu?
Oh, meu amor.
Que todas nós cheguemos aos 91 desse jeito.
É verdade sua.
Você é linda, gente boa, energia boa.
Ó, e se você quiser mais sim pra me ver, eu moro subindo essa ladeira aqui.
Ela tá pegando o bofe, passando pipi, bora!
Ela, como você disse, né? Está dirigindo, ela tá inteirona. Então,
agora a gente enjoa de namorar uma certa altura, né, Márcia? Tem uma certa altura da vida.
E hoje tá cedo demais. Eu tô vendo tantos movimentos de mulheres. Tem até o B4 coreano, tem não sei o quê. Um monte de movimento de mulheres que diz, não, a gente tá...
Vamos em frente sozinha mesmo.
Vamos em frente sozinha mesmo.
É, o negócio de achar um parceiro assim, parceiro, né? Não é uma coisa muito fácil, não.
É. E eu acho que também tem a questão hoje, né? As mulheres estão mais autônomas, né? Mais donas de si. E tem, não se, fazendo apologia ao não casamento.
Não, óbvio.
Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que é essa questão também. Então tem liberdade, né? Porque liberdade não tem preço, né, Maria?
Ah, com certeza.
Você fazer o que você quiser.
Uma relação querendo ou não limita, né? Assim. Mas quando é uma relação que amplia,
também,
os dois
também
juntos,
não vamos dizer que não existe.
Melhora os caminhos dos dois, é ótimo. Mas não. Quando um fica limitando o outro aí. Aí não dá. E sem dúvida tem a ver com isso mesmo. As mulheres muito independentes. E os homens, eu fico até com muita compaixão. Porque eles não têm repertório para essa nova mulher.
Não tem.
Né? É uma coisa assim, eles ficam. Se sentem ameaçados às vezes.
Sim, sim.
Mas você sabe aquele psicanalista, o Alexandre Coimbra? Alexandre Coimbra, maravilhoso. Ele fazia aquele programa Encontro quando era com a Fátima Bernardes. Ele sentava no sofá.
Sim, sim, sim.
Ele tem, Márcia, um programa, não sei exatamente o que é, só com homens. Uma conversa semanal, só com homens, que o homem não precisa nem abrir a câmera, se ele quiser só escutar. Trazendo essa ressignificação do masculino, de, entendeu? De abrir a cabeça, de não ter medo dessa emancipação feminina, de ir junto, de escutar a dificuldade do homem que não tem, coitado. Repertório mesmo, uma amiga minha...
É preciso.
É preciso. Uma amiga foi sair com o ex aí, sabe? E desde antes de sair com o ex, ela conversou com ele e disse, olha, não tem nada a ver, a gente vai se encontrar pra conversar. Não tem nada a ver, eu tô saindo de uma relação, não quero nada, ele também... Beleza, eles que saíram, conversaram, foi tudo bem, em nenhum momento teve nenhuma... Ela disse que quando ela levantou, ele veio por trás e agarrou ela. Um cara que eles tinham conversado ali, eu falei, ô amiga, eu fiquei com pena, ele não sabia o que fazer. Tipo assim, eu vou sair com uma mulher, vou conversar essa tempo todo e não vou agarrar. E não vou, né, não vou pegar essa mulher. É uma coisa ainda arraigada no masculino, sabe? E simplesmente dizer, não, a gente teve uma conversa ótima. Era uma mulher, eu sou um homem, mas somos amigos.
É preciso.
Ele não conseguiu se conter. Ele foi lá, agarrou, porque eu acho que é... Eu falei, amiga, é o que tá no repertório dele.
Isso,
ele não tem outra coisa. Ele pensou, o que é que eu faço agora? Eu tenho que tentar, pelo menos tentar. Vai ver que agora, no final da conversa, ela vai topar. Ela disse que ficou com uma raiva. Se tinha, assim, uma traição. Porque tinha um pacto ali estabelecido que era aquilo, né? E ele veio e... Enfim, homens, vamos fazer psicanálise que vão melhorar.
Vão melhorar. E esses homens, eu acho que esse público, né, precisa muito de mudar o comportamento, de ser chamado, né? Como você disse, esse grupo que o psicanalista
faz. É maravilhoso, você não precisa nem aparecer, você pode só ouvir.
É, por exemplo, eu tenho um quadro, lá vai eu com os quadros.
Cheio de quadros, essa mulher.
Entre eles por elas, mas já é uma outra perspectiva. São homens engajados na luta pela igualdade, homens inconformados com essa questão de... mais ligados à equidade.
Que
essa
massa. Questão que,
mas o que, quem, esses homens também, né, precisam ser ouvidos, porque as mulheres estão na frente, Maria.
É, verdade.
Estão na frente. E vai chegar uma hora que... não vai ter muita opção no sentido de resposta para o que elas querem.
E eu, as jovens. Isso. E eu tenho um filho homem, eu fico o tempo inteiro pensando, a mãe do menino, ela tem que já educar.
Isso.
Nessa perspectiva. Totalmente.
Eu tenho neto, mais netos do que neta. E também a gente já.
Porque às vezes eu via na minha casa, minha mãe fazia uma diferença. Minha mãe, as tarefas domésticas eram só as meninas que participavam, os meninos não participavam.
Minha mãe fazia.
E isso não existe, gente. Não. Homem tem que lavar prato, homem come, tem que lavar prato. Homem vai no banheiro, tem que lavar o banheiro. Não é só a mulher.
Por isso que... eu esqueci da pulseira. Eu dei o maior, assim, importante, maior valor a bem, meu neto.